Estamos vivendo uma hora americana. Sejam bem-vindos ao podcast Hora Americana. Aqui traremos especialistas para conversar sobre diversos temas da história das Américas. Meu nome é Caio Pedrosa e estão comigo aqui os meus companheiros de sempre, Luiz Calil, Rodolfo Gautier e Valdir Santos. No episódio de hoje, iremos falar sobre a história das Américas na sala de aula. E para conversar sobre esse tema, temos dois convidados, José Alves de Freitas Neto, professor da Unicamp, e Marcos Vinícius de Moraes, professor de cursinhos pré-vestibulares.
O que a história nos aconselha é que cultivemos e desenvolvamos, com o espírito de pátria, a grande ideia americana, isto é, o estímulo que dirige todo um conjunto de povos, irmãos pela solidariedade do destino, para uma ampla visão nova, que recebe da história o que o passado fez de grande e que funda no amor e na justiça, no dever e no direito, o desenvolvimento desse grandioso patrimônio.
Esse trecho está na introdução do primeiro livro didático de História da América publicado no Brasil, no ano de 1900, de autoria de José Francisco da Rocha Pombo. Pode parecer estranho hoje falarmos de um livro didático dedicado exclusivamente à História da América. Essa estranheza diz muito sobre a forma como o Brasil se relaciona com seus vizinhos há bastante tempo. Durante boa parte do século XIX, por exemplo, os ideólogos do Império Brasileiro construíram a imagem do país como um espaço de estabilidade e progresso, um império civilizado nos trópicos, em contraste com as nações vizinhas, retratadas como repúblicas caóticas e violentas. O fato de ser uma monarquia em meio a repúblicas e de ser o único país do continente a utilizar a língua portuguesa intensificaram um processo de distanciamento do Brasil em relação a seus vizinhos, que já vinha desde o período colonial. Essa situação começou a se alterar principalmente a partir da proclamação da República. O livro de Rocha Pombo, que citamos no início do programa, é um dos sinais dessa aproximação cultural do Brasil com as Américas por meio das instituições escolares. Tal processo, porém, foi bastante lento e marcado por progressos e retrocessos. Embora os avanços sejam visíveis, até hoje temas de história da América ainda ocupam espaço relativamente reduzido nos livros didáticos e nas aulas do ensino básico. Ainda que praticamente todos os cursos de graduação em história do nosso país tenham disciplinas dedicadas exclusivamente à história da América, ela ainda enfrenta resistências. Não é incomum, por exemplo, que os conteúdos dedicados à história do nosso continente sejam os escolhidos para serem acelerados ou pulados pelos professores quando o cronograma das aulas fica apertado. Infelizmente, a situação não é muito diferente em boa parte dos vestibulares e também no Enem. Se analisarmos apenas as últimas 5 edições do Exame Nacional do Ensino Médio, veremos que as questões dedicadas à história do nosso continente podem ser contabilizadas nos dedos de uma única mão. No entanto, podemos identificar também algumas boas notícias. Nos últimos anos, alguns vestibulares têm se mostrado bem mais abertos às possibilidades de compreender o próprio Brasil a partir de conexões e comparações com países da América Latina. Outro sinal positivo é a melhora visível dos livros didáticos. Isso ocorreu especialmente a partir de 1996, quando professores universitários começaram a realizar a avaliação pedagógica dos livros didáticos. Isso ocorre via Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD, que estipula regras para as obras em edital próprio. Essa medida permitiu maior aproximação entre os livros que chegam às mãos dos alunos do ensino fundamental e médio e as universidades, o que garantiu visões mais críticas, com enfoques e atores diversificados. A enorme força e influência dos livros didáticos, únicos livros a entrarem nos lares de muitos brasileiros, não passou desapercebida pelos governantes. Com frequência, tem havido interferências ou ameaças em relação ao processo de escolha do livro didático e ao seu próprio conteúdo.
A declaração deu o que falar.
A partir de 21, todos os livros serão nossos, feitos por nós. Os pais vão vibrar, vai estar lá a bandeira do Brasil na capa, tá? e não duas, tá? Vai ter lá o hino nacional. Os livros hoje em dia, como regra, é uma montão de amontoado, de muita coisa escrita, tem que suavizar aquilo.
Ainda durante a entrevista coletiva, o presidente afirmou que os livros atuais são lixo. E segundo ele, em 2021, o material didático entregue nas escolas será modificado.
Essa não é a única polêmica recente. Em 2017, foi aprovada a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, referência obrigatória dos conteúdos que os alunos de todo o país devem aprender ao longo dos anos do ensino básico. Defendida por alguns por garantir o direito dos alunos a determinados conteúdos mínimos, ela também é criticada por outros por engessar o ensino e retirar a autonomia dos professores. De volta ao ensino de História da América, vale destacar a importância no ambiente escolar do ensino sobre a trajetória dos povos do nosso continente. Sem isso, é muito mais difícil desconstruirmos antigos estereótipos e criarmos novas sensibilidades. Conhecer essas histórias, às vezes muito similares e outras vezes tão díspares, pode ajudar a tecer laços, criar empatia e estabelecer certa aproximação que permita finalmente ao Brasil se reconhecer como parte da América Latina. Para discutirmos sobre esses e outros temas, contamos pela primeira vez com dois convidados. O primeiro é José Alves de Freitas Neto, professor de História da América, diretor executivo da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp, autor de livros didáticos e membro da equipe de redatores da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Junto com ele está Marcos Vinícius de Moraes, professor de História do Ensino Médio e de cursinhos pré-vestibulares há duas décadas e com trajetória acadêmica em História da América. Antes, porém, vamos com a dica da hora desta semana, com um convidado também especial, o professor da Universidade Federal de Alfenas, Rafael Nunes Nicoletti Cebrian, presidente do Grupo de Trabalho de Ensino de História da América, da ANPLAC, Associação Nacional de Pesquisadores e Professores de História das Américas.
Para quem quer conhecer mais sobre a História das Américas, é indispensável conhecer a ANPLAC, Associação Nacional de Pesquisadores e Professores de História das Américas. A ANPLAC, em seus quase 30 anos de existência, congrega pesquisadores e pesquisadoras que se dedicam à pesquisa e à docência em História das Américas. Para contribuir para o aperfeiçoamento do ensino de História das Américas em seus diferentes níveis, a ANPLAC criou, em 2006, um grupo de trabalho, o GT Ensino de História da América e Fontes. As atividades do GT ao longo dos anos concentraram-se na elaboração e na divulgação de materiais produzidos por especialistas da área filiados à ANPLAC relativos ao ensino de História das Américas na educação básica. O intuito foi, desde o princípio, auxiliar docentes do ensino fundamental e médio em seu trabalho com aspectos da história do continente americano. Esses materiais, atualizados e ampliados até o início da segunda década do século XXI, estão disponíveis para consulta livre na página da associação. E essa é uma dica valiosa, especialmente para docentes da educação básica. Em breve, como parte dos esforços da equipe que coordenará o GT no biênio 2020-2022, haverá novos materiais de apoio didático para a educação básica, entre os quais se destacará uma listagem atualizada de objetos de aprendizagem e de recursos digitais, organizada por mim, professor Rafael Cebrian, e pelos professores Laís Olivato e Rodolfo Santos. Visitem o site da ANPLAC, www.amplac.org, e explorem o conteúdo do site, especialmente a área dedicada ao ensino. Em breve haverá novidades. Acompanhe as atividades da associação por meio dos perfis institucionais no Facebook, no Instagram e no Twitter.
Você está ouvindo Hora Americana. Bom, vamos iniciar então mais uma entrevista aqui do Hora Americana. Hoje temos um programa um pouquinho diferente, temos dois entrevistados, o José Alves e o Marcos Vinícius. E hoje a gente vai conversar sobre a questão da história das Américas no vestibular e no Enem e nos livros didáticos. A primeira pergunta eu vou fazer para o José Alves. Zé, o vestibular, o Enem, né, são uma fase muito marcante na vida de vários brasileiros, né, dos jovens brasileiros. E muitas vezes gera muitos temores e inseguranças. Você pode explicar para a gente como que uma prova de grande porte como o Enem ou um vestibular é produzida? E no caso específico da prova da Unicamp, né, com a qual você trabalha, como que as questões de história são pensadas? Né? Como os temas, fontes e as opções são escolhidos?
Olá, Caio. Olá, pessoal que nos ouve pelo Hora Americana. De fato, o vestibular, né, e o Enem, mais do que o vestibular hoje em dia, são etapas fundamentais, né, por conta do acesso às universidades. Então, essa passagem do ensino médio para a universidade significa efetivamente uma mudança, uma abertura de horizontes e um encaminhamento para as carreiras. Por isso que é acompanhado com tanta apreensão. As provas, a organização do Enem e dos vestibulares, no caso da Unicamp, tem concepções um pouco distintas. O Enem, por exemplo, trabalha com um banco de dados. Eles contratam, né, pesquisadores, professores, que apresentam, eles fazem oficinas, mostram a modelagem da forma de organizar as questões e tem um banco de dados enorme, tanto é assim que eles podem fazer várias provas em várias circunstâncias. No caso do vestibular da Unicamp, nós não trabalhamos com banco de dados. A cada ano, nós fazemos questões novas, organizamos os conteúdos e as ideias para ter, inclusive, a atualidade, para ter o frescor de uma prova sendo feita em cima das emoções, ou até mesmo, neste ano especificamente, em cima das condições em que a realidade educacional está sendo feita. Especificamente no campo de história nós temos um programa, que é o programa curricular do Estado de São Paulo, que é a nossa diretriz, que não é muito diferente de outros currículos, né? Mas, de qualquer forma, legalmente temos, por ser uma universidade estadual paulista, que cumprir o cronograma do Estado de São Paulo. E isso nos dá uma perspectiva de dialogar com todos os grandes temas. É uma prova que tem mais questões de período contemporâneo, visivelmente, mas sempre há espaço para as questões relacionadas à antiga e medieval, questões de história da América presentes em todas as provas, questões de história da África também. Então, há um relativo equilíbrio que nós chamaríamos, grosso modo, de história Brasil e história geral, com maior ênfase para os períodos dos séculos XIX e século XX.
E pensando na realização da prova, esse ano a gente está tendo um ano muito peculiar, né, pela situação global. Essas questões de movimentação, de mobilidade das pessoas, das aulas online, isso impacta de alguma forma? Você disse que sim, né? mas de que formas impacta na hora de pensar uma avaliação de grande porte como essa?
No nosso caso, evidentemente, nós estamos trabalhando muito mais com a ideia de leitura e interpretação, e evidentemente, no caso de história, de contextualização. Aliás, são essas as ferramentas básicas do vestibular já há muito tempo. Neste ponto, nós queremos fazer um diálogo ainda mais próximo dos estudantes, né, trazer temas que funcionem aí como um gatilho, usando uma palavra da moda, um gatilho em que as pessoas tenham a oportunidade de fazer as correlações que são esperadas dentro de uma prova. Então, nesse sentido, a prova está sendo adequada e tem um dado também muito importante que o vestibular da Unicamp sempre cumpre. Nós sempre trabalhamos com os assuntos mais clássicos, porque isso é mais democrático. Porque quando a gente pega um assunto muito, muito extraordinário, vamos dizer assim, também acontece, mas quando cai um assunto ou uma revolta, que a gente não está habituado a falar dela, aí a resposta seguramente estará no excerto. Mas eu quero detalhar um pouco isso, embora não fosse o combinado, mas isso é importantíssimo, porque em escolas privadas, grandes escolas, tem frente de professor de história contemporânea, história geral, história da América, só que na escola pública não é essa a realidade. Então, é fundamental que os alunos talvez compreendam os grandes quadros gerais, assim. Então, por exemplo, história republicana, período Vargas, história da ditadura, nas Américas nós vamos discutir daqui a pouco os assuntos prioritários, mas para vocês entenderem também como é que se organiza o vestibular. Então, por exemplo, todo brasileiro tem que ter uma compreensão do que foi o processo da escravidão, os legados que a escravidão deixa para nós. Então, nesse sentido, podemos ter temas originais dentro de temas clássicos, mas aí, evidentemente, nós nunca vamos pedir o detalhe, nós vamos pedir exatamente a compreensão do grande quadro e a capacidade de leitura para ver posição, quem argumenta o quê e assim por diante.
Acho que muito, muito interessante, Zé, você falar isso, porque eu acho que esse ano vai ser um desafio para todos os estudantes e também para quem está fazendo, quem está organizando, quem está pensando essas avaliações, né? Vestibular, Enem, enfim, é um ano atípico e cheio de desafios inéditos. Perguntando agora para o Marcos. Marcos, você é professor de cursinhos vestibulares há muitos anos, você faz correções de vestibulares, correções do Enem, já há um bom tempo, tem uma experiência bem grande nisso. Pensando na nossa área do programa de História da América, quais são os temas de História da América que são mais abordados, tanto nos vestibulares quanto no Enem? E, principalmente, de que forma que essas questões sobre a História da América são trabalhadas, abordadas em sala de aula, né, com os alunos?
Bom dia ao pessoal aí, aos ouvintes. Bom, é o seguinte, os temas, os principais temas, eu vou fazer uma listinha muito rápida e numa outra pergunta eu desenvolvo melhor o porquê desses temas. Mas os temas clássicos, como navegações, né, um tema que aparece muito, Colombo, quer dizer, o descobrimento, a chegada dos europeus à América, a conquista, né, a conquista espanhola, a rota de Cortés, enfim, a independência, ou as independências, né, no plural, e as revoluções mexicana e cubana, e também as ditaduras. E dentro das ditaduras, principalmente Argentina e Chile. Então, normalmente, esses temas aparecem mais, né? Como disse o José Alves, às vezes aparece um tema um pouco mais específico, como, por exemplo, uma vez numa pergunta da FUVEST, caiu uma pergunta muito específica sobre as disputas indígenas durante a conquista do Peru, né? Então, às vezes aparece algo mais específico, mas no geral são estes temas. Agora, como que isso é abordado na sala de aula? Aí varia muito, aí depende muito da escola, depende muito do material. Então, por exemplo, tem material, e aí tanto faz livro ou os apostilados, em que tem pouco conteúdo de História da América. Alguns materiais jogam a América para o final do curso, como se fossem aulinhas extras, e aí no final tem uma bateria ali de 3-4 aulas para falar, imagina, de toda a história da América, desde Colombo até, ou pior às vezes, desde os pré-colombianos até a América contemporânea, em 3-4 aulas, num bloco de aulinhas finais. E tem escolas, né, e tem materiais, como o José Alves mencionou, que tem até uma terceira frente de história e conseguem ter história do Brasil, história geral e separadamente, com um professor à parte, a história da América. E aí, claro que nesse caso, você tem todo o ano para trabalhar. E para fechar a minha resposta, como que isso é trabalhado na sala de aula? Bom, depende, né, como eu falei, da escola e dos materiais e, obviamente, né, depende muito também dos professores. No geral, né, vou dar uma resposta generalizante, no geral, os professores têm dificuldade de trabalhar com História da América. Muitas vezes, alguns ignoram que a História da América existe. Alguns vão jogando para o colo uns dos outros. E isso revela, na verdade, uma deficiência, às vezes, na própria formação desse professor, que quando fez a graduação, às vezes, lá atrás, também a História da América não era exatamente contemplada. Grosso modo, depois a gente volta nisso, ainda se mantém muito a visão estilo Veias Abertas da América Latina, Eduardo Galeano, né, para se falar da história de todo o continente.
Bom, vamos direcionar um pouco a nossa conversa aqui para um elemento que é central quando a gente pensa no ensino de maneira geral, né, para o ensino de história em particular, que são os livros didáticos. E você, Zé Alves, é autor de livro didático, né? Além de ser professor de História da América na Unicamp, você está coordenando o vestibular da Unicamp, você também escreve livros didáticos. E todo mundo já teve contato com livro didático na vida, e ao mesmo tempo, poucas pessoas sabem como que é o processo de elaboração do livro didático, né? E o livro didático, ele tem um caminho até chegar as salas de aula, né? Então, você tem os editais, você tem exigências editoriais, tem questões relacionadas à divulgação, né? Então, até chegar à mão dos alunos é um longo caminho. Então, eu gostaria de te perguntar, Zé Alves, qual é esse caminho do livro didático, né? E como que, até ele chegar à mão dos alunos, basicamente.
Bom, Roger, obrigado. Eu acho que essa é pela pergunta, porque é uma curiosidade que muita gente tem, né? Uma das primeiras questões é você saber distinguir que existe um programa governamental, que é o Programa Nacional do Livro Didático, e ele é um processo que foi sistematizado aí a partir dos anos 90, que ele ganhou corpo e robustez da maneira como ele é hoje. Durante a ditadura já existia programas, né, e mesmo antes da ditadura você já tinha programas de compras governamentais na área dos livros. E, consequentemente, durante a ditadura, isso, por exemplo, não chegava a todos os estudantes, mas aqueles livros que eram comprados tinham aí um viés muito claro do ponto de vista de uma história não crítica e assim por diante. Na redemocratização, quando você tem a pauta da expansão escolar, você tem a pauta do livro, porque, afinal de contas, não ter o professor na sala de aula e o aluno não, e ter a escola funcionando não era suficiente para poder dizer que vai haver aprendizagem e assim por diante. Portanto, o livro didático entrou como uma pauta dos direitos educacionais, né? Então, claro que ele tem vieses e questões bem complexas, acho que valeria a pena um debate amplo só sobre isso, mas objetivamente, desde que existiu o PNLD, você tem um edital, uma chamada, em que apresentam-se algumas regras e algumas exigências. O livro didático melhorou muito, e melhorou muito nos últimos anos, por conta das exigências, não do mercado editorial, mas as exigências governamentais. Então, nesse sentido, a pressão das associações de profissionais e de professores dos diversos campos e níveis, né, então, por exemplo, da própria AMPU e assim por diante, que faz com que os grandes temas e assuntos, como, por exemplo, respeito aos direitos humanos, valorização da diversidade étnica e regional do nosso país, tudo isso hoje é componente para poder eliminar um livro didático do programa governamental, que é o PNLD. Então, consequentemente, editoras muito reacionárias às vezes produzem textos progressistas. Autores que eram autores ainda lá na década de 80 continuam a escrever livros com pegadas aí, hoje eu diria quase de teorias decoloniais. Mas por conta do quê? Por conta do edital. Então, na verdade, os autores respondem a essas perspectivas dos editais. Por outro lado, isso acaba produzindo livros muito parecidos em vários campos, né? Então, consequentemente, isso também dá uma engessada. Assegura, por um lado, uma qualidade em relação aos livros, por outro lado, engessa bastante. E claro que daí as editoras grandes, porque entrar num processo como esse é muito oneroso, as editoras grandes trabalham com equipes enormes de assessoria, de revisão de textos, organização de atividades, de programas e assim por diante. E aí o governo faz essa chamada, os editores, os livros são analisados por leitores, críticos, por pareceristas às cegas, isso é publicado como resultado, e aí depois, feito um pequeno manual de quais são os livros selecionados para aquele período, né, de 3 ou 4 anos, agora não lembro exatamente quanto tempo dura um edital de PNLD, e depois esses livros são adotados, os professores escolhem entre aquele cardápio de livros aprovados, portanto, legitimados pela comunidade acadêmica, era isso pelo menos até o governo Temer, porque mudou depois, a gente pode voltar à discussão a respeito disso, mas era a própria comunidade acadêmica. Então os livros é avaliado pelos pares, né, professores universitários. E depois disso, então, nesse cardápio, os professores escolhem o livro e o governo envia até as escolas. No universo das escolas privadas e das editoras menores, aí evidentemente não tem isso. Porém, os livros funcionam na mesma vibe, porque os livros do PNLD são muito mais exigentes e requintados do que aqueles que não estão dentro desses mesmos protocolos. E, consequentemente, então isso já dá, né, o mercado editorial do PNLD é a maior parte do mercado, é o maior produto comercial editorial do Brasil.
Bom, Zé, você comentou, acho que muito bem, sobre esse panorama do caminho do livro didático, desde a cabeça do autor até a mão do aluno e do professor em sala de aula, passando por vários intermediários, né, o edital, a compra, a produção, a editora. Você comentou também que existem algumas mudanças agora, nesses últimos anos, com o novo governo. Que mudanças seriam essas?
No governo passado, ainda no final do governo Temer, para o próximo PNLD, foi retirada a condição de que os pareceristas seriam das universidades públicas. Na verdade, o que existia antes é que uma universidade centralizava o contrato com o MEC do ponto de vista de ser responsável pelos pareceres. Um deles, eu me lembro, por exemplo, foi que a Federal Rio Grande do Norte, ela centralizou os pareceres e ela convidou professores porque tem que ter de todo o país, de todas as áreas e de todos os campos de conhecimento para não ficar uma coisa enviesada. Isso caiu. A exigência de você ser um doutor para dar um parecer na área de um livro didático, por exemplo, da nossa, que é a história, desaparece. E aí, então, agora passa a ter espaço, um pouco na vibe aí do tal do notório saber. Então, muitas pessoas, inclusive de instituições privadas, instituições pequenas, confessionais, passaram a estar nesse banco, nesse cadastro, que agora o sistema é. Você se cadastra previamente para ser parecerista. Então, com certeza, esse princípio fica menos transparente do ponto de vista de saber qual é a formação destas pessoas, ou não que a gente soubesse quem eram os pareceristas anteriores, mas ao saber que eram de universidades, já se esperava qual é a expectativa de escrever um livro de história, considerando a produção acadêmica na área de história e o quanto ela tem se transformado. Então, por exemplo, alguém que possa ter um conteúdo negacionista, com certeza teria um livro reprovado. Por conta do quê? Nós temos certeza que para a universidade isso não pode ser legitimado de forma alguma. Em momentos estranhos como o que nós estamos vivendo, me preocupa bastante que talvez alguns livros venham a ser reprovados ou não venham a ser aceitos por conta, por exemplo, de temas relacionados à ditadura militar. Então, esse é um momento que nós devemos estar muito mais atentos aos procedimentos para a compra dos próximos livros didáticos.
Zé, a gente sabe, né, que o livro didático ele é um produto cultural e ele tem uma série de limitações, inclusive de páginas. Toda produção de um livro exige necessariamente cortes, escolhas, silêncios. E especificamente em relação à história da América, quais são os eventos, povos, personagens que têm sido privilegiados nos livros didáticos? Quais as razões para isso? O que geralmente aparece nos livros didáticos e por quê?
Bem, Rodolfo, eu acho que a questão ela é um pouco mais ampla do que pensar o livro didático. Ela envolve o próprio ensino de história da América. Na verdade, nós temos aí uma tradição na universidade brasileira e uma tradição que se reflete no livro didático, porque às vezes a gente olha muito para o livro didático achando que ele é o definidor da política educacional. Ele não é. Acho que eu exemplifiquei no caso anterior de que ele é o produto visível daquilo que é definido em torno de certas experiências. O conteúdo, o que aparece como projeto educacional é aquilo que, por exemplo, está na grade das nossas universidades, nas nossas licenciaturas e bacharelados e assim por diante. E aí, eu acho, para pensar a história da América especificamente, nós seguimos um determinado modelo que vem desde o primeiro grande manual, que é do Rocha Pombo. Então, tem a ver com a questão das descobertas, dos povos que estavam aqui antes, e depois nós vamos narrando essa história com os grandes eventos, como aqueles que o Marquinhos citou agora há pouco. Os grandes eventos são a descoberta, os povos anteriores, navegações, o contexto da colonização, as independências, depois dá um salto para o século XX, as revoluções, os populismos e as ditaduras. Então, basicamente, são esses pontos. E a maior parte das vezes, esses pontos eles vêm assim como um adendo daquilo que é a grande história, que é a história do Brasil. E é compreensível que a história nacional ocupe o maior espaço. De qualquer maneira, e acho que foi mencionado também nessa nossa conversa agora há pouco, que os professores têm dificuldade em relação ao assunto. Os professores têm dificuldade, que daí eu volto às nossas formações, às nossas graduações em relação ao tema, né? De que, tradicionalmente, nós temos tido aí professores, né, se esforçando para apresentar o assunto, mas muitas vezes sem grandes conexões com outros temas, talvez uma história da América Latina com esse espaço do exótico ou então do espaço da utopia e da revolução. Então, de alguma maneira, o discurso produzido no século XIX de distanciamento do Brasil, do Império do Brasil em relação à América Espanhola, ele foi bastante eficiente se nós considerarmos os apagamentos. Hoje, há um esforço enorme, né, de várias pessoas, vocês todos são americanistas, somos todos americanistas, um esforço enorme para recuperar esse espaço e trazer outras vertentes dentro desses grandes assuntos. O meu problema não é quais são os assuntos que são ensinados. O meu desafio é como esses assuntos são abordados. Então, eu faço uma história para que ela seja teleológica, para explicar os estados que eu me encontro, para explicar, por exemplo, aquilo que vai ser chamado senso comum, obviamente não é o que eu penso, de que a América Latina é uma confusão, ninguém se entende, ela é sempre instável. Ora, então às vezes produz-se uma narrativa de que existe uma violência contínua, né, e evidentemente ela existe, ela tem que ser discutida, ela tem que ser contextualizada, e outras tantas vezes, sobretudo nessa questão, ah, vamos organizar todos os conteúdos, o que o aluno tem que saber? Às vezes numa simplificação que não permite identificar os processos e as peculiaridades da história americana. Eu sei que o tema aqui é bastante complexo, mas de qualquer maneira, o grande desafio, repito, estes são os temas clássicos, e não há problema em relação aos temas clássicos, mas é não olhar que a história da América ela tem um determinismo, ou de que ela não é feita a partir das complexidades e das vivências das próprias sociedades e dos próprios grupos. Então, a dificuldade que nós temos aqui no Brasil para falar de povos indígenas daqui desse território, ela se amplia ainda mais para a questão dos povos dos demais países que formam a América Latina. Ou, quando muito, olhamos as grandes civilizações. Essa narrativa das grandes civilizações, ela já vem sendo questionada por pesquisadores há muito tempo. E, às vezes, ela é usada, inclusive, para fazer uma crítica em relação aos povos indígenas, aos povos originários desse território que hoje se chama Brasil.
Oi, eu sou Isabela Cássio.
E eu sou Mariana Adame, integrantes da equipe do Hora Americana. Temos cuidado das redes sociais e é muito legal receber os comentários de vocês, sabiam?
Lembrando que se você ainda não segue a gente, corre, porque o episódio nunca acaba nessa horinha aqui. Todos os dias, praticamente, tem conteúdo sobre o tema do episódio. Então, você tem 2 semanas de muita postagem bacana para aprender mais. Encontramos vocês lá.
Bom, Marcos, na resposta do Zé, a gente pode perceber que existem alguns modelos, alguns tipos de abordagem que se repetem, às vezes, por mais de um século. E vão sendo reproduzidos em obras novas, só com um verniz um pouco diferente. E você comentou, na sua resposta anterior, sobre esse padrão de olhar para a América com uma ideia muito próxima do Eduardo Galeano, das Veias Abertas da América Latina, que a gente tem como referência o monumento que tem no Memorial da América Latina em São Paulo, daquela mão com a veia sangrando. Você poderia explicar um pouquinho melhor sobre isso, por favor?
Aproveitando o que o José Alves falou, sobre uma tradição nos estudos de América, uma tradição das próprias abordagens de como pensar a história, se a gente pensar um pouquinho, fica um pouco claro que o eixo inicial é o eixo europeu, né, de narrativa. Existe um eixo de narrativa que é um eixo europeizado. Então, são as navegações europeias, é a conquista europeia, é a colonização europeia, o iluminismo europeu chegando nas independências. Então, num primeiro momento, a narrativa ela passa por um eixo europeu. E aí a América ela vai aparecendo, como o próprio José Alves disse, como um adendo deste eixo. Só que depois esse eixo muda um pouquinho. Ele passa a ser o eixo norte-americano. Ele passa a ser o eixo dos Estados Unidos. Então, as revoluções, quer dizer, a Revolução Cubana, a Guerra Fria, as ditaduras, e assim vai. Então, esses dois eixos que conduzem essa narrativa sobre a América, o eixo europeu e depois o eixo norte-americano, é exatamente a tradição do Eduardo Galeano. Quer dizer, a América, ela sempre é colonizada, ela sempre é invadida, a América sempre é roubada, ela é saqueada, seja pela Espanha, quer dizer, Europa, num primeiro momento, ou depois pelos Estados Unidos. Quer dizer, sempre existe uma grande potência, sempre existe um império, vamos dizer assim, que domina a América. E a América, nessa visão, ela sempre é, então, passiva, passiva porque ela é sempre dominada. Tenta resistir, mas não dá. E aí a gente entra num problema de raciocínio que é mais ou menos o seguinte: esse tipo de leitura, ela parece que engaja. Então a gente precisa lutar. Só que ao mesmo tempo que ela ensina é que essa luta é em vão, porque sempre vai dar errado, porque o conquistador, seja ele o dominador, Europa ou os Estados Unidos, sempre, no final, acaba vencendo. Lembrando que no livro do Eduardo Galeano, todas as greves citadas, elas têm um final negativo, elas perdem, elas não conseguem o seu objetivo. Tá? Então era mais ou menos isso, fazendo aí um diálogo com a resposta do José Alves.
Zé, você fez parte da equipe que redigiu a parte de história da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Em relação especificamente à história da América, que impactos essa a BNCC, esse novo documento, pode ter sobre livros didáticos ou mesmo sobre a prática cotidiana?
Bom, a BNCC ela é um tema bastante complexo, bastante difícil de ser analisado assim, de uma maneira tão rápida, e ela seria polêmica por si só se nós não estivéssemos num momento de crise política que nos acompanha nos últimos anos. Mas ela ficou particularmente marcada pelas polêmicas que sabemos que o passado está em disputa para a legitimação de várias estratégias políticas. É importante dizer que a BNCC, ela, eu diria que tem duas BNCCs, uma que fala sobre o ensino fundamental e uma em torno do ensino médio. Né? Tanto é assim que na primeira, a do ensino fundamental, vai aparecer mais nitidamente uma série de conteúdos e uma série de princípios que devam ser abordados. E da do ensino médio, trabalha muito mais com a noção de competências e habilidades. Acho que esse é um tema complexo em si, porque afinal de contas parecem dois documentos um tanto quanto desconjuntados, e o são. De alguma maneira, a primeira foi criticada, e foi bastante criticada, porque talvez ao colocar os conteúdos que devem ser trabalhados, às vezes engessa a prática do professor e restringiria a liberdade. A segunda ela é criticada exatamente porque ela não indica quais são os conteúdos e, consequentemente, eu não sei exatamente o que, que eu tenho que ser trabalhado nesse pressuposto do ensino médio. Então, na verdade, tem essa ambiguidade nessa produção textual, mas essa foi uma decisão, evidentemente, não foi de quem trabalhou na revisão e na produção desses textos. Então, eu cheguei e tive uma experiência nisso a partir de um documento que estava bastante consolidado, com contribuições da AMPU, de diversas associações. E, aliás, lutei bastante para que estas experiências das três versões anteriores fossem mantidas, né? Então, também tem que entender que aquilo que a gente escreve ou atua como parecerista, redator, não significa que é exatamente o que o Conselho Nacional de Educação homologou. De qualquer maneira, estou fazendo aqui algumas justificativas, mas acho que tem uma importância de trabalhar com os pressupostos que originam a BNCC, no sentido de direitos de aprendizagem. Ou seja, portanto, a BNCC ela tem uma força legal do ponto de vista de que os estudantes têm direito a conhecerem e discutirem pelo menos aqueles assuntos. Por exemplo, o enviesamento ou a diretriz que é dada, por exemplo, no tema da escravidão, discute abordar a questão da escravidão, os legados e as políticas afirmativas decorrentes dessa discussão. Então, observe, você tem uma perspectiva, inclusive, acho que ela está sendo lida, a BNCC, com um olhar um pouco diferente hoje, né? Porque, dentre outras coisas, no atual momento político que o Brasil vivencia, de negacionismos, a BNCC faz uma claríssima profissão de defesa dos direitos humanos, problematiza a questão das políticas de memória, problematiza a questão relacionada a direitos das minorias como um todo. Às vezes é menos do que gostaríamos, mas pelo menos existe isso como pressuposto legal. Então, assim, escolas, vou falar agora, falo muito de escola pública, mas vou falar agora de escolas privadas, onde há uma pressão dos pais, meu filho não tem que ver isso, nesse discurso absurdo que está tomando conta do nosso país, muitas das escolas estão usando a BNCC para poder, eu estou ensinando porque isso aqui está na lei, se eu não ensinar, né, além de dizer o que se espera no vestibular e no Enem, é importante também proteger que os professores têm liberdade de trabalhar pelo menos aqueles conteúdos. Eu acho que é essa questão que às vezes as pessoas perdem de vista quando analisam a BNCC. Não se trata pura e simplesmente dizer eu tenho que trabalhar obrigatoriamente aqueles conteúdos, mas a partir deles eu posso trabalhar outros tantos. Claro que eu sei que nisso tem a limitação do tempo de ser professor, tem a limitação do tempo de sala de aula e tem uma série de questões. Mas eu acho que nós não podemos jamais desprezar as defesas que existem ali em torno de visões críticas em relação ao passado, em relação à própria história. Se a história não serviu para ser crítica, não vale a pena fazer história.
Zé, você deu um balanço geral da BNCC, e em relação ao ensino de História da América, como é que a BNCC pode impactar nos livros didáticos e no próprio ensino de História da América?
História da América aparece em vários momentos da BNCC. E isso vai crescendo à medida que os anos passam, por exemplo, oitavo ano, nono ano, tem muito mais conteúdos em que aparece a palavra da América Latina ou mesmo América Espanhola, né, considerando aí para não termos os anacronismos. O que eu consideraria, né, que a gente observasse, por exemplo, no oitavo ano, é um objetivo claro, que é debater o discurso civilizatório nas Américas, o silenciamento de saberes indígenas e as formas de integração e destruição de comunidades e povos indígenas, a sua resistência e diante dessas ofensivas civilizatórias. Olha, isso é um objetivo geral amplo demais, mas que ao mesmo tempo dá ao professor, dá à professora, permite explorar vários assuntos. Observem, não é simplesmente identificar que existe um discurso que vem na catequese, que vem na civilização, que vem no discurso ilustrado e que chega, né, na questão da modernização, da globalização, mas permanentemente dá para perceber como é que se reatualiza esse debate. E esse debate, por exemplo, na BNCC do Ensino Médio, onde tem um dos eixos conceituais, que é territórios e fronteiras, ali é dito abertamente a questão de evitar as dicotomias como civilização e barbárie, ou como que esse discurso de civilização e barbárie tem significado o apagamento, o ocultamento de demandas e de experiências das sociedades originárias aqui na América. Então, portanto, há vários pontos, há o debate sobre direitos humanos, o debate sobre o autoritarismo, né, a questão da violação, a maneira como a história das ditaduras se conectam aqui e nos outros países. Então, essas articulações e essas aproximações e esses fenômenos, né, políticos e sociais e culturais têm um grande campo possível dentro da história da América na BNCC. Portanto, é só a gente olhar com um pouco mais de amplitude para esses temas que nós conseguiremos identificar aí várias propostas. Mas muito mais do que dizer de conteúdo o tempo inteiro, eu acho que o importante é que, como é que se faz? E aí eu quero conectar as minhas conversas sobre o livro didático, sobre vestibular e sobre a BNCC. O importante é a gente ter uma atitude historiadora quando a gente dá aula, que a gente estimule a curiosidade intelectual, que a gente estimule a reflexão sobre princípios e bens culturais diversificados, diversas fontes, diversos debates, para que isso fortaleça em nós a concepção de que se a gente precisa do ensino e precisa discutir assuntos sobre outros povos e outras sociedades para podermos formar uma visão mais ampla, mais plural a respeito das histórias e, com isso, produzirmos uma sociedade que respeite, de fato, a diversidade. E quando eu digo que as três coisas desse papo aqui que estamos tendo na Hora Americana se entrelaçam, é porque essa atitude historiadora pressupõe selecionar, descrever e analisar e interpretar. É isso que todos nós fazemos em história e é isso que nós queremos que, em outros níveis, muito mais simplificado, evidentemente, o estudante da educação básica faça. Porque quando ele é capaz de interpretar e comunicar a partir de princípios que respeitem os direitos humanos e a diversidade da história, nós estamos produzindo pessoas que minimamente terão um olhar mais desconfiado em relação às informações que lhes são passadas. Poderemos, pelo menos, ter a expectativa, como professores e professoras, de que estamos formando pessoas que possam selecionar os argumentos, que possam desconfiar dos discursos que nos são apresentados e que não sejam pura e simplesmente consumidores de uma história de que a América Latina é essa bagunça, a América Latina é território de pessoas, sei lá, todo tipo de preconceito que tem em torno das histórias dos povos da América Latina. Aqui nós somos e aqui estamos, em pleno século XXI, debatendo uma história longuíssima, uma história extremamente complexa e ainda muito desconhecida. Então, portanto, eu quero reforçar a minha fala dizendo que A história da América está presente na BNCC, está presente na estratégia de ensino e deve ser valorizada porque ela é um dos campos mais ricos para poder buscar outros vieses e outras explicações a respeito dos vários fenômenos que nós abordamos nas aulas de história.
Você está ouvindo Hora Americana.
Pensando um pouquinho em como se trabalhar também a história das Américas em sala de aula, uma das questões centrais é talvez seja a aproximação entre a história das Américas e a história do Brasil, né? Que já até apareceu de alguma forma em uma das respostas do Marcos. E às vezes a gente pode pensar até, talvez, mas sempre que a história das Américas é trabalhada em sala de aula, ela meio que vem a reboque da história do Brasil. Até que ponto isso é um problema? E até que ponto isso é interessante também para o professor que trabalha com essas questões? E por que eu estou dizendo isso, né? O quanto trabalhar a história das Américas nesse processo concomitante, nesse processo paralelos, pensando tanto as colonizações ibéricas, por exemplo, as independências, as diferenças, semelhanças, processo de construção dos Estados Nacionais, depois no século XX, os populismos, as ditaduras, mesmo que sejam sistemas tradicionais aí que nós estejamos pensando, como a aproximação com a história do Brasil ela pode ser perigosa, por um lado, né, deixar a história da América em segundo plano, mas ao mesmo tempo como que essa aproximação ela também pode iluminar os processos em sala de aula. Como vocês pensam isso, o Zé e Marcos?
Bom, Valdir, eu considero, como eu mencionei, que não é um problema ter essa aproximação e essa relação da história brasileira com a história latino-americana. Aliás, seria desejável, desde que isso produzisse em nós uma descoberta e uma apreensão de que nós somos também latino-americanos, de que a nossa história também se relaciona com a história desse continente. E nesse sentido, o que eu acho que a história dos outros países ela não pode ser pura e simplesmente reduzida ao espelho idêntico ou a imagem invertida do que eu gostaria de ver sobre o meu próprio país, é a oportunidade de conhecer as dinâmicas próprias daquelas sociedades e, consequentemente, também entender como é que eles se organizaram, como é que eles lidam com o próprio passado. Nós estamos aqui num momento bastante peculiar do Brasil de 2020, que é exatamente como é que a gente aborda o tema da ditadura. Para nós é muito claro que teve uma ditadura, para nós é muito clara a condenação à ditadura, às violações ao Estado de Direito, às violações de direitos humanos. Agora, também é uma estratégia que a gente debata sobre isso relacionada, por exemplo, com os países vizinhos, ao pensar as suas políticas de memória. Como é que essas questões relacionadas aos direitos humanos, como é que outros países lidam com esse seu passado e com essa sua experiência recente? E isso, por exemplo, está na BNCC, que é para poder fazer a relação de pensar o processo que leva à ditadura civil-militar no Brasil e a emergência de questões relacionadas à memória, à justiça e os casos de violação de direitos humanos. Isso é um dos tópicos que está lá. E isso é muito mais visível, às vezes, na organização de outros países. Não se trata de dizer quem é modelo para quem, mas de perceber que a história permite abordagens e caminhos que eu possa ampliar o meu olhar e, consequentemente, ter uma concepção de que não existe uma única história, não existe uma única forma de contar uma história e não estamos fadados a repetir os processos históricos, né? O que eu penso é que o tamanho desconhecimento que temos em relação à história da América Latina e do Caribe, e também de outras partes, evidentemente, mas essa história ela é muito nossa, porque, afinal de contas, muitos pontos dessas histórias se entrelaçam. E aí eu acho que eu passo a bola para o Marquinho, mas porque, por exemplo, ele mencionou há pouco, de que essa história, muitas vezes, ela é narrada a reboque da experiência europeia ou da experiência norte-americana. Então, parece que as nossas histórias locais não têm as suas próprias dinâmicas. É contra esse exercício da ausência das dinâmicas locais que eu acho estranho fazer uma abordagem de história da América ou de história do Brasil. Então, é evidente que nós estamos em conexão com outras histórias e com outros eventos, mas também temos que reconhecer a força e a atuação, a agência dos sujeitos que aqui vivem. Não dá para dizer pura e simplesmente a ditadura foi um projeto norte-americano. Ora, a participação deles é inegável, mas evidentemente não foi exatamente por um desejo exclusivamente deles que se deu ou que se deram as várias ditaduras aqui na América do Sul. Da mesma maneira, não houve uma revolução ou não há uma revolução por conta de um modelo já previamente dado a partir da Revolução Russa. Eu sempre gosto, né, e o Caio está aí, eu sempre gosto de dar aula, assim, a revolução que nós vamos discutir é a Revolução Mexicana, exatamente para poder provocar nos alunos um deslocamento em relação aos modelos prévios que eles aplicam para a Revolução Cubana.
Bom, pensando nessa relação entre a história do Brasil e a história da América hispânica, né, vamos dizer assim, me parece que o distanciamento inicial dessas duas narrativas, ela se dá no processo de independência, durante os processos de independência. Por quê? Como o Brasil opta por um modelo monárquico, né, se eu pensar que o Dom Pedro I é o futuro rei de Portugal, quer dizer, a narrativa criada na independência do Brasil é a narrativa de uma manutenção, né? Que a monarquia foi mantida, que a ordem foi mantida, que uma estabilidade política foi mantida, e jornais brasileiros, em nome dessa tal manutenção monárquica da ordem e manutenção política, jornais brasileiros narravam a história da América naquele mesmo momento como o contrário. Ali é o lugar que tem guerra, é o lugar que tem caos, é o lugar que tem revoluções, é o lugar da desordem. Então, lá é a barbárie e nós somos a civilização. Quer dizer, esse tipo de narrativa, na origem, né, porque é uma narrativa fundacional das independências, distancia bastante essas duas histórias. Quer dizer, nós somos diferentes da América Hispânica. A Guerra do Paraguai e as narrativas criadas durante a Guerra do Paraguai, aqui no Brasil, reforçam um pouco essa separação. O Brasil é o império civilizado dos trópicos. O Paraguai, América Hispânica, é aquela gente desordeira, onde só tem indígenas, movido por paixões e assim por diante. Agora, dentro da sala de aula, nos livros didáticos e na prática de ensino, como a gente havia dialogado um pouquinho, quer dizer, eu acho que essas histórias se aproximam, Brasil e América Hispânica, quando os eixos se aproximam. Então, viagens marítimas europeias, então aí fala de Brasil e América. Colonização espanhola e colonização portuguesa, aí o eixo muda um pouco, porque cada região tem uma colonização diferente. Então, quando o eixo europeu aproxima Brasil e América, as narrativas se aproximam também. Quando há um distanciamento, o Brasil meio que dá as costas para a América Hispânica. Ou mesmo no caso das ditaduras, né, do século XX. Qual é o eixo? Norte-americano. E aí, nessa hora, tanto o Brasil quanto a América Hispânica criam a narrativa de vítimas desse eixo norte-americano, né, como José Alves acabou de dizer. E aí, portanto, as histórias se aproximam, as resistências contra o imperialismo norte-americano são comuns e, portanto, essas histórias se aproximam. Agora, para fechar, concordo com José Alves e sinto falta de conexões internas nessas narrativas entre as Américas, conexões internas entre os impérios ibéricos, conexões internas que envolvem o eixo do Atlântico, quer dizer, que envolve a África, que envolve o Caribe, que envolve o sul dos Estados Unidos e que envolve Brasil e América Hispânica. O exemplo que eu tinha dado anteriormente, quer dizer, quando tem um tráfico de escravizados no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro produz jeribita, né, que é a cachaça a partir da cana. Troca por escravizados na África. Transporta estes mesmos escravizados para o Rio da Prata. Via Rio da Prata, esses escravizados vão parar na mineração em território boliviano. E muitos traficantes, inclusive, do Rio de Janeiro, entram em contato com bolivianos via Rio da Prata e vão ter acesso, por exemplo, a estátuas como a de Nossa Senhora de Copacabana, na Bolívia, e trazem isso de volta para o Rio de Janeiro, dando origem a um bairro chamado Copacabana. Quer dizer, imagina quantas dinâmicas locais não podem ser tratadas, que conectam a África, Brasil, produção de açúcar, cachaça, Rio da Prata, mineração na América Espanhola, como José Alves mesmo disse, experiências particulares, a força e o agenciamento histórico de sujeitos na própria América. Eu acho que é legal pensar um pouco dessa forma.
Bom, gente, a gente vai encaminhando para o final da entrevista. E aqui a gente fica... Eu, pelo menos, estou em dois campos aqui, né? Estou como aqui um dos criadores do programa e também como professor de História da América. Estamos todos entre americanistas e fico pensando no que a gente está conversando também a partir do meu papel como professor e como formador de professores, né? E eu queria pedir para que vocês fizessem um balanço da nossa situação da História da América nesse momento. Porque eu fico pensando, né? Ao mesmo tempo, a gente tem uma grande produção já de História da América no Brasil, né? Da qual nós somos resultado. A gente sempre conversa como a gente tem ideia de vários temas aqui pro programa e a gente sempre acha gente para falar sobre esses temas no Brasil, né? Para falar em português sobre vários temas da História das Américas. Então, a gente teve um desenvolvimento de produção acadêmica, de produção de pesquisa sobre a História da América nos últimos anos, muito grande, né? E, ao mesmo tempo, a gente se depara ainda com alguns problemas que vocês comentaram, né? Então, como o Marcos falou, a dificuldade de professores de levarem essas temáticas para a sala de aula, ainda o ensino, de certa maneira, engessado, e mesmo nós, e eu falo particularmente de mim, a dificuldade mesmo de cativar os alunos para alguns temas de História das Américas, né? Que ainda... parecem distantes, né? Eu acho que as indicações que vocês deram de aproximação com o Brasil são fascinantes e eu certamente vou pensar a respeito como forma de tentar trazer esses temas para os alunos. Em suma, eu queria perguntar para vocês como vocês veem esse momento da História das Américas, como que caminhos nossa área pode percorrer e para onde que podemos caminhar e em que ponto estamos.
Bom, Caio, eu acho que a sua pergunta é extremamente provocante e desafiante, né? Primeiro, a História da América ou como pensar a História da América, que balanço fazer, o que falar dessa América. Primeiro, que tem uma história extremamente pulsante e viva. Se nós não estivéssemos falando de pandemia hoje, se vocês lembram, os assuntos que nós estávamos falando antes da pandemia eram exatamente os protestos sociais no Chile, a revolta, né, e a deposição e o golpe na Bolívia. Isso significa que tem um passado que é muito presente na vida desse continente e que também é a história da sociedade brasileira. Até mesmo aqui, várias pessoas e analistas políticos diziam da preocupação do governo, ou talvez até que gostaria que eventualmente tivesse uma manifestação como no Chile para poder legitimar as suas práticas mais autoritárias. Inclusive, entre movimentos sociais e governo, há uma análise aí do ponto de vista de que como que esta América Latina está vivendo tensões que também são nossas. Por esses e por outros caminhos, é possível a gente buscar e querer compreender essa história. É uma história que vai nos enredando, porque, afinal de contas, é uma história feita a partir de muitos e muitos fragmentos. Então, há muitas e muitas formas de se entrar na abordagem de História da América. Às vezes, o que criticamos aqui, que falamos aqui, que os modelos importados de dizer que a América simplesmente responde a demandas e tradições europeias ou norte-americanas, ou tradições imperialistas, ajuda a narrar uma determinada história. Mas tem tantas outras histórias, histórias de resistências, histórias de cooperação. Esse é um continente que persegue nas suas práticas autoritárias, mas é também um continente que acolhe. Porque, afinal de contas, basta lembrarmos que, por exemplo, na última ditadura, na questão dos exilados brasileiros, boa parte deles saiu em direção ao Chile, ainda antes do golpe lá. Então, tudo isso para poder entender que nós temos histórias que se conectam e que, por algum artificialismo, ou talvez por vermos uma história tão próxima, não tenhamos nos interessado em fazê-la. Mas, como você mesmo mencionou, esse quadro tem mudado e muito nas últimas décadas. Não dá para desprezar o conhecimento sobre a história da América Latina produzida por brasileiros e no Brasil. Porque, inclusive, estas temáticas brasileiras a respeito de discussões étnico-raciais, a questão do racismo estrutural, não é exclusivamente do Brasil, mas como que nós estamos, inclusive, trazendo estas pautas para uma discussão sobre a história da América Latina que não estava presente há pouco tempo. Então, a questão da visibilidade de todos os povos, de todos os grupos, é uma discussão de fazer ultrapassar as barreiras, eventualmente geográficas, de um limite territorial. Os nossos limites estão acima disso, né? As nossas potencialidades, melhor dizendo, estão acima disso. É essa história que se entremeia com a sua peculiaridade, com a sua especificidade, porque também é isso. Quando nós pensamos, temos que pensar em diversas escalas. Podemos falar de um continente, América Latina, que é o que estamos dizendo aqui, mas também podemos ir descendo nas suas microescalas do Estado Nacional, que muitas vezes é tão artificial quanto a generalização América Latina. E quando descemos ao nível mais local, mas ali naquele mesmo nível local, nós vamos reconhecer e encontrar alguns dos grandes temas globais e gerais dos temas relacionados à pesquisa e ensino na área de América, né? O autoritarismo, né? A questão da violência, a questão das desigualdades e, ao mesmo tempo, todas as formas de resistência que nem sempre são resistências abertas. Então, acho que este é o caminho de pensar que não há respostas prévias. E só de não ter respostas prévias já estimula estudar a história da América Latina. Eu acho que o convite que eu faço a todos os meus colegas e todos aqueles que têm diante de si jovens estudantes sobre a América Latina, comece a ver, comece a ouvir e fazer uma viagem por uma história que, repito, não tem uma única resposta, mas tem diversos processos que às vezes são aproximados e muitas vezes não são aproximados. Só dessas perspectivas já nos dá aí um amplo campo de atuação. Eu acho estranhíssimo que nós, no Brasil, não leiamos literatura produzida em língua espanhola. Eu acho estranhíssimo, e aqui falo até mesmo na crítica que eu já fiz como diretor de um vestibular, que nós não possamos colocar no repertório dos nossos estudantes, numa prova de vestibular, obras traduzidas para o português, mas que venham de autores de língua espanhola. Porque, afinal de contas, esses autores também decifram, também colocam alguns dos grandes dramas sociais, históricos, culturais e até mesmo pessoais, que são nossos. Então, há contos de Gabriel García Márquez que devem ser lidos por um estudante e que são altamente adequados para a faixa etária do ensino médio. Há textos de Borges que são mais complexos. Estou aqui pegando os grandes nomes para não entrar aí na nova produção literária da América Latina. Mas só para pensar isso, pensar o cinema, pensar as séries, pensar a música. Há um mundo que está muito mais perto da gente e que tem muito mais conexões com as nossas histórias. E por essa perspectiva, o ponto em que estamos, eu diria que tem tanta coisa acontecendo que o ponto em que estamos é um ponto ótimo para o trabalho do historiador. Porque nós estamos descobrindo outras perspectivas, trazendo novas personagens, novas figuras e novas abordagens para dizer o que somos e o que estamos dentro desse, e o ponto em que estamos dentro desse continente latino-americano, do qual nós também fazemos parte. Eu encerro dizendo o seguinte, que não é possível, já disse isso em outras vezes, e quem já foi meu aluno já ouviu isso, não é possível pensar qualquer forma de integração ou qualquer forma de solidariedade e de empatia pautado no desconhecimento e no desrespeito. Quando nós não conhecemos os nossos vizinhos, quando nós desrespeitamos a história dos nossos vizinhos, nós não estamos em nenhuma estratégia de integração ou na construção de um mundo mais solidário. A construção de um mundo mais solidário tem a ver com os vínculos existentes entre nós, a nossa história e a história dos países vizinhos. E nesse sentido tem muita gente boa fazendo história da América aqui no Brasil e, consequentemente, tem muita coisa boa a ser ensinada e muita coisa a ser explorada neste continente.
Ô Zé, você foi apaixonado agora, hein?
Mas eu sou apaixonado pela América Latina.
Aproveitando a fala do José Alves e pensando um pouco na sala de aula, né, ou mesmo na docência, quer dizer, em que ponto nós estamos dos estudos de América ou da produção? Olha, eu vou separar em duas partes. Eu acho que, no geral, estamos num ponto de melhora. Né? Eu estou pensando aqui nos últimos 22 anos, que é o tempo que eu leciono, que eu dou aula. Nesses últimos 22 anos, eu vejo uma melhora. Eu vou explicar melhor. Ao mesmo tempo que tem os professores, como eu disse, que não se interessam por história da América, que não tiveram uma formação nesses temas e que são, sim, um pouco mais engessados, é perceptível que a cada ano também surgem professores, mais jovens, inclusive, na maioria das vezes, que tiveram uma outra formação acadêmica, que tiveram história da América com mais qualidade na graduação e que, portanto, trazem essa experiência da graduação para dentro da sala de aula. Né? Então, eu acho que estamos num ponto de melhora, quase como um trabalho de formiguinha, né? É o devagar e sempre, mas é cada vez mais essa história da América presente na sala de aula. Assim como o que já tínhamos falado antes, quando o vestibular traz história da América, ele torna esse assunto relevante. E se ele torna esse assunto um pouco mais relevante, alguns professores passam a trabalhar um pouco melhor com eles. Então, vejo dessa forma. Posso dar um exemplo, uma vez uma escola em São Paulo quis fazer um estudo do meio para Uruguai e Argentina. Quer dizer, isso foi uma novidade, né? Uma escola de altíssimo poder aquisitivo que chegou a levar os alunos para Paris, queria levar os alunos para fazer um tour por Uruguai e Argentina. Não sei de que forma, né? Essa pergunta seria interessante. Que visão que seria transmitida desse estudo do meio? Mas, enfim, já era uma novidade, já era algo diferente. Em relação aos alunos, mesmo que seja por uma via nem sempre a partir da leitura, eu também percebo um interesse maior por América nos últimos anos. Nem que esse interesse maior aconteça de uma forma que a gente não gostaria tanto. Então, eu vou dar alguns exemplos. Muitos alunos assistem a série Narcos e ficam curiosos sobre a Colômbia. Tudo bem, né? Um viés que não é muito bom, porque acaba transmitindo uma ideia de América Latina de criminosos. Mas, ao mesmo tempo, às vezes vai abrindo o leque e você pode trabalhar com os alunos a contrapelo e falar, olha, mas a América não é só isso. Porque a Colômbia, pronto, às vezes abre um leque a partir... A entrada não é boa, mas às vezes a saída pode ser boa para esse aluno, que passa a se interessar por histórias, por exemplo, da Colômbia. Alunos que vestem camisa do Che Guevara até hoje, por incrível que pareça, com medo de apanhar muitas vezes, mas vestem. Professor, comprei uma camisa do Che Guevara, quer dizer, transformou o Che Guevara num produto do capitalismo. Ou muito interessante, o interesse das meninas, principalmente, pela figura da Frida. Né? Muitas alunas me procuram ali, professor, e a Frida, e a Revolução Mexicana, e o Trotsky, e o Rivera, entra por um lado meio estranho, meio da fofoca, até transformando a Frida também num produto do capitalismo, mas às vezes a saída disso é boa. Muitos passam a pesquisar sobre o muralismo mexicano. Alguns compram livros, como, por exemplo, O Homem que Amava os Cachorros, para entender um pouco melhor, né? Embora... seja um livro um pouco mais leve, não exatamente acadêmico, e aí aproveito e começo a indicar coisas, quer dizer, ó, tem um quadrinho da Frida Kahlo, tem um HQ que é uma biografia da Frida, e às vezes desta forma a América vai aparecendo. Nem sempre, como eu falei, entra por um caminho interessante, mas o papel do professor é exatamente, às vezes, desfazer caminhos, né? E indicar outras possibilidades. É isso. No geral. Então, acho que estamos num caminho lento, mas é diferente de quando, por exemplo, 20 anos atrás, eu tô falando da minha experiência, eu comecei a lecionar.
Muito bonitas e muito importantes as duas últimas respostas do Zé Alves e do Marcos. E essa última resposta do Marcos, em particular, ela guarda uma questão que me parece muito importante, que é, não importa necessariamente muito o meio pelo qual os nossos alunos eles chegam à história das Américas, né? A questão da entrada e da saída que o Marcos colocou. Às vezes, a entrada não necessariamente é a melhor, mas a saída pode ser muito boa. A gente pode, por exemplo, o Marcos utilizou o exemplo de Narcos. Você pode usar Narcos, por exemplo, ali para desconstruir várias questões e vários estereótipos, pode discutir indústria cultural, pode discutir como os norte-americanos trabalham as imagens sobre a América Latina. Então, me parece muito interessante isso. Eu penso que os próprios meios culturais eles podem ser utilizados nesse sentido, para a gente aprender mais sobre a América Latina e também para nós, enquanto professores, independentemente se do ensino superior ou se do ensino básico, que a gente consiga trabalhar com abordagens, digamos, mais sofisticadas em relação à América Latina, abordagens e interpretações mais sofisticadas em relação às Américas de maneira geral e à América Latina em particular.
Então, muito obrigado pela presença de vocês aqui, eu acho que foi uma entrevista muito boa.
Eu agradeço a participação, adorei, muito legal, obrigado, viu?
Eu também gostei muito de ficar papiando aqui com vocês. Eu tenho algumas divergências com esse moço que falou do outro lado aí. Não é o vestibular que define o currículo, não. Pelo contrário, lá no vestibular a gente corre atrás de ver o que vocês ensinam.
Termina o podcast Hora Americana. E esse podcast é um projeto de extensão interinstitucional, contando com o apoio da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Instituto Federal de São Paulo e Instituto Federal de Minas Gerais. No episódio de hoje utilizamos as músicas Valsa Venezuelana, de Antônio Lauro e Graças a la Vida, de Violeta Parra, ambas gravadas pelo Paulo Moura e Amando Costa no disco El Negro del Blanco, lançado em 2004 pela Biscoito Fino, e a música Farolito, canção de Agustin Lara, gravada por João Gilberto em 1970 no disco João Gilberto en México, lançado pelo selo Orfeon. Além disso, utilizamos também um áudio da TV Serra Dourada. O Hora Americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast, no YouTube e agora também na Rádio e TV Unicamp. E daqui a 2 semanas estreia mais um episódio. Contamos com a sua audiência. Até breve!